Informação, opinião, política, economia, saúde, acessibilidade. Ampli News, ampliando fatos, conectando pessoas. Acesse amplinews.com.br. Amplion, você conectado com o que importa, com o jornalista Guilherme Calel.
Domingo, 2 de agosto de 2026. Eu sou o jornalista Guilherme Calel e este é o Amplion, um podcast feito para ampliar fatos e conectar você com o que importa.
Amplion, com o jornalista Guilherme Calel. Ampliando fatos e conectando você com o que importa.
Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o jornalista Guilherme Calel e este é o primeiro programa que nós estamos publicando aqui nesta nova fase de trabalho que estamos executando. Trazemos no Amplion a oportunidade de trazer assuntos todas as semanas que precisam ser debatidos, explicados e comentados para que vocês possam ouvir e ter as suas próprias opiniões formadas sobre aquilo que publicamos. Partindo deste fato, nós iniciamos o nosso podcast hoje com o primeiro assunto, né, a primeira pauta que nós escolhemos para trazer nesta nova fase de publicações que nós fazemos. E esta primeira pauta, ela é muito importante, especialmente para pessoas com deficiência visual e com diabetes. Então eu quero chamar você que está nos ouvindo a partir de agora para conferir o programa de hoje. E para a gente entender a importância que este programa e o assunto que eu quero tratar com vocês hoje existe, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo e fazer algumas explicações para os nossos ouvintes no nosso podcast. Então vamos lá, ó. O governo federal brasileiro sempre distribuiu para os municípios a insulina, aquela injeção que a gente usa, porque eu também tenho diabetes tipo 1, sou insulino dependente, como muitos sabem, quem não sabe, está ouvindo a gente pela primeira vez agora já sabe. Então, nós recebemos essa insulina do governo federal e aí a gente faz o tratamento do nosso diabetes por conta desta insulina. Até meados de 2020, as injeções que eram distribuídas pela rede pública de saúde eram injeções comuns. Você tem a seringa, você tem um frasco de injeção, você coloca a quantidade que você necessita neste frasco e aí você aplica a insulina. Pessoas com deficiência visual como eu dependiam de terceiros para fazer isso. Então como que a gente fazia? Porque como a gente não enxerga, não tem como a gente colocar a insulina no êmbolo da seringa e puxar o tanto de unidade que a gente precisa tomar. Então como a gente fazia isso? Ou tinha que ter alguém da família para aplicar, ou tinha que ir até uma farmácia e pagar para aplicar. Enfim, tinha que dar um jeito porque o governo não pensava nas pessoas que não enxergavam e mandavam esta insulina desse jeito. Existe uma outra alternativa à insulina? Existia sim, as insulinas de caneta, que são dispositivos, né, que como o nome já diz, eles parecem uma caneta de escrever, e aí você tem uma caneta na sua mão e você gira a parte de trás da caneta, cada giradinha que você dá corresponde a uma unidade de insulina que você está puxando para ser aplicada, então ela faz um barulhinho, um tec, para você saber quantas unidades que você está puxando ali, né? Só que essas canetas, elas eram dispositivos caros e que eram distribuídos mediante compra, então só quem comprava é que tinha direito a essa caneta, se você pegasse pela rede pública, ou mesmo pelo programa Farmácia Popular, que distribui também insulina nas farmácias, era insulina de frasco. O que aconteceu? O governo federal fez um contrato com a Novo Nordisk, a maior fabricante de insulinas do mundo, e a Novo Nordisk durante anos foi a principal fornecedora de insulina do governo. Né? É claro que existem outras fabricantes, mas a Novo Nordisk durante anos foi a principal. E a partir de 2020, a insulina que começou a ser distribuída na rede pública de saúde, antes tarde do que nunca, começou a ser as Novopens, que são as canetas de insulina da Novo Nordisk, que são canetas descartáveis. Então você usa, a hora que a caneta acaba, você joga fora, vai lá e pega outra. Essas canetas são correspondentes às insulinas NPH irregular, que são os tipos de insulina até então mais usadas por pacientes com diabetes no Brasil, né? E em boa parte do mundo também. Essas insulinas começaram a ser distribuídas, as pessoas com deficiência finalmente foram incluídas e tudo caminhava bem, obrigado. No ano de 2024, a Novo Nordisk, então, emitiu um comunicado para o Ministério da Saúde informando que estava com dificuldades de produzir a insulina NPH irregular e que, portanto, a partir de 2025, ia suspender o envio de insulinas para o governo. O governo, então, entrou em pânico porque não tinha uma segunda fornecedora de insulina, não sabia o que fazer, pensou, o que eu vou fazer agora? Vou abrir uma licitação e vou ter que comprar insulina de fora. Por quê? Porque no Brasil não se produz insulina. Apenas a Novo Nordisk produz insulina no Brasil, lá na sua fábrica de Montes Claros. Como existe esse boom de canetas emagrecedoras agora, todo mundo está querendo produzir caneta emagrecedora e a primeira veio da Novo Nordisk. A Novo Nordisk decidiu que ia produzir Ozempic e Wegovy, que são suas canetas, na fábrica de Montes Claros, onde antes produziam insulina, até que a fábrica das canetas ficasse pronta. Né? Ou seja, só em 2028 que a Novo Nordisk vai voltar a produzir insulinas no Brasil, quando a sua fábrica ficar pronta para canetas. Então ela substituiu as insulinas por Wegovy e Ozempic, está produzindo isso agora. Apenas pouquíssimas unidades estão sendo produzidas na fábrica de Montes Claros de insulina, que não são suficientes para atender a demanda do SUS, e aí essas canetas são enviadas para farmácias para venda. Então, a população brasileira ficou desassistida por conta desta manobra da Novo Nordisk. O governo brasileiro, então, fez uma licitação, uma empresa ganhou e começou a fornecer insulina de caneta para o governo. Qual é a diferença dessa insulina que começou a ser fornecida? Era uma caneta que não era mais descartável, ela era uma caneta reutilizável que você precisava trocar o carpule. Então, já para o governo economiza, porque não precisa ficar comprando a caneta mais cara, teoricamente, o carpule é mais barato. Só que para a pessoa que não enxerga de novo, é um problema, porque a pessoa que não enxerga, não consegue trocar o carpule da caneta que vinha sozinha, porque era um carpule que tinha o lado certo para encaixar. Então, você sem ver, não tem como saber qual é o lado. Existem outras canetas que dá para a gente trocar o carpule, porque o carpule é sem lado de encaixe. Mas esta caneta específica que o governo comprou era uma caneta que tinha lado de encaixe, era uma caneta muito frágil, quebrava à toa. E aí o governo, vendo tantos problemas, o governo então decidiu fabricar a sua própria insulina. Ia ser muito mais econômico, apesar do investimento inicial ser pesado, e não ia precisar depender de terceiros e nem de trazer insulina de fora do país, como estava fazendo. Aí o governo fez uma parceria com um laboratório brasileiro, a Bion, para que a Bion fabricasse insulinas. Só que ao invés de fabricar insulina NPH irregular, a Bion decidiu fabricar insulina de ação análoga às insulinas chamadas humanas, que são a NPH irregular. Então começou a fabricar uma insulina chamada glargina, que é uma insulina mais moderna, que tem um tratamento melhor do que o NPH irregular, porém precisa de indicação para que o diabético receba essa insulina. A insulina glargina, diferente da insulina NPH, que é de ação prolongada, você, na maioria das vezes, toma apenas uma dose dela por dia. E aí você faz correções conforme precisa com outro tipo de insulina análoga chamada de Lispro, que quem produz é a Eli ou Eli Lilly, como preferirem, que é um laboratório norte-americano. O mesmo que fabrica a tal da Mounjaro, mas que não deixou de fabricar insulina porque está fabricando Mounjaro, continua fabricando a insulina normalmente. Então esse laboratório começou a fornecer insulina Lispro para o governo até que tudo tivesse ok. Bom, tá. Até aí, tudo bem. O problema é que mesmo trocando a caneta do jeito que está agora, o governo federal fez uma regulamentação de quem vai receber a insulina glargina. As insulinas de caneta que serão distribuídas a partir de agora já estão sendo, na verdade, começaram a ser distribuídas em todo o país há cerca de 10 dias. Quem são as pessoas que vão receber essas canetas? Diabéticos, insulino-dependente, obviamente, de diabetes tipo 1, que tenham idade entre 2 e 17 anos, ou seja, crianças e adolescentes, ou maiores de 70, que são idosos. Os diabéticos de 18 a 69 anos que precisam de insulina, que tem diabetes tipo 1, vão receber insulina do governo? Vão. Mas qual? As insulinas de frasco. Então, daqui a pouco eu vou contar para vocês por que isso é um problema. Então, vocês acompanharam até aqui e agora eu vou contar para vocês por que isso, de fato, é um problema para nós, pessoas que não enxergam e que têm diabetes.
Informação. Opinião. Política. Economia. Saúde. Acessibilidade. Ampli News, ampliando fatos, conectando pessoas. Acesse amplinews.com.br.
A CCR agora é Motiva. Mudamos de nome e evoluímos para transformar a mobilidade em algo ainda mais humano. Conectando histórias, movimentando o futuro.
Amplion, com o jornalista Guilherme Kalel. Ampliando fatos e conectando você com o que importa.
Pois é, se no bloco anterior nós demos uma volta enorme para explicar para vocês como é que as insulinas começaram a ser distribuídas por caneta, etc. e tal, agora nós vamos falar sobre a questão prática na vida dos diabéticos insulino-dependentes, que são pessoas com deficiência visual, como eu e como outros milhões por aí. Eu expliquei para vocês no bloco anterior que as canetas foram uma revolução para nós, pessoas deficientes visuais, porque com a caneta a gente consegue se auto-aplicar, não precisa de ninguém. O problema é que com a nova determinação do governo federal de que as insulinas de caneta tipo glargina vão ser entregues para crianças dos 2 aos 17 anos e para idosos acima dos 70, a população de 18 a 69 anos ficou desassistida das canetas e vai receber a insulina de frasco fabricada também pelo governo federal. O problema nisso é exatamente como é que nós vamos nos aplicar a insulina. Se a gente tem a caneta que nos facilita e nos ajuda, por outro lado, a seringa não tem esse facilitador. A gente depende de alguém que enxerga para colocar a insulina no êmbolo para que a gente possa aplicar a insulina ou que alguém aplique em nós. Nós que não enxergamos, não temos como ver a dosagem da insulina que vai para a seringa. Então, esse tipo de método, além de arcaico, é um método que não deveria nem ser considerado pelo governo, porque exclui as pessoas ao invés de incluí-las. Então, veja como o governo brasileiro é um negócio de louco. Ele excluiu a pessoa com deficiência a vida inteira distribuindo insulina de frasco. Em 2020, eles começaram a distribuir insulina de caneta e aí começaram a incluir a gente. Olha que maravilha. Só que em 2025, eles pararam de nos incluir porque começaram com essa caneta nova, e aí a caneta nova, ela quebrava porque tinha um encaixe, que você tinha que encaixar o carpule lá direitinho, senão ela quebrava. Já foi um método de exclusão para quem não enxerga. E em 2026, agora eles criam uma nova caneta, uma nova insulina, mas que não vai ser distribuída para as pessoas que não enxergam. O problema de tudo isso é o seguinte, não existe uma lei que obrigue que o governo federal faça a distribuição das insulinas de canetas para pessoas com deficiência visual. E tudo se resume a especificamente isso. Se houvesse uma lei que determina que as canetas sejam distribuídas para as pessoas com deficiência visual, esse problema não estaria acontecendo. Mais uma vez, nós que estamos entrando agora no período eleitoral, nós vamos ver que isso é uma das coisas que precisam ser discutidas e que não são no nosso país, porque o Congresso Nacional está preocupado com outras coisas e outras questões, nada a ver com a população, estão preocupados apenas com emendas parlamentares, etc. e tal. E aí a gente fica nessa forma completamente desassistido e desamparado. Parece absurdo, parece um pouco sensacionalismo e tal, mas não é, é um fato. Se uma pessoa com deficiência visual não tem uma caneta para se aplicar insulina e ela depende de um terceiro, como é que ela faz se ela mora sozinha, por exemplo? Ou se ela mora com uma outra pessoa que também não enxerga? Nós temos que olhar para a questão de todos os ângulos. Existem, no nosso país hoje, 6 milhões e 500 mil pessoas que têm algum tipo de deficiência visual. Deste total, 650 mil pessoas têm deficiência visual total, ou seja, não enxergam nada. Então, uma parcela até significativa dessas pessoas possui diabetes, perdeu a visão por causa do diabetes e agora não tem como se cuidar, porque não tem acesso à insulina, que é um item básico de sobrevivência. Ah, mas tem a insulina que dá de frasco. Tudo bem, mas como eu disse, se a pessoa não mora com ninguém, se ela mora sozinha, ou se ela é casada com uma outra pessoa que também tem deficiência, ou se ela é filha de uma pessoa que também tem deficiência, como é que essa pessoa vai se aplicar a insulina? É uma coisa que as pessoas deviam pensar, e especialmente o nosso governo, infelizmente, não pensa. E nós estamos aqui hoje para ampliar essa discussão, para trazer isso para o centro da questão e para mostrar para vocês a necessidade de se falar sobre o tema. O diabetes é uma doença séria que, se não for tratada, traz complicações severíssimas para a vida do diabético. Traz complicações no rim, traz complicações no coração, traz complicações na visão, traz complicações no cérebro, provoca AVC, provoca problemas cardíacos, provoca um monte de coisa. Só que para a gente cuidar e tentar evitar que esse monte de coisas aconteça, a gente precisa do básico. O que é o básico? O medicamento. O Estado nos dá o medicamento? Dá, mas não da forma como nós precisamos para que a gente possa ter um tratamento. A Constituição diz que é dever do Estado garantir o tratamento de saúde adequado para as pessoas. Nesse momento, o sistema público de saúde exclui as pessoas com deficiência visual e viola um dos principais termos da nossa Constituição.
Amplion, você conectado com o que importa, com o jornalista Guilherme Calel.
E quando nós olhamos para esse tema do diabetes, da pessoa com deficiência visual e de como a gente faz para poder conseguir se tratar um pouco melhor ou da forma adequada, nós também nos deparamos com mais um problema que é a aferição da nossa glicemia. Muita gente que tem diabetes sabe o quanto é importante aferir a glicemia até para fazer as doses de correção da insulina, acompanhar como é que o diabetes está desenvolvendo, etc. e tal. Só que a pergunta que se faz é, e uma pessoa que não enxerga, como é que ela acompanha o seu diabetes? Existem duas respostas, a prática e a teoria. A prática é, não acompanha. Porque nós não temos um equipamento que fala para que a gente possa fazer a aferição da nossa glicemia. Como é que é feita a aferição da glicemia? Ela é feita através da medição de uma gota de sangue. Então você fura o dedo, mede com uma gota de sangue, coloca a gota de sangue numa tira reagente, coloca ela num aparelho e o aparelho faz a aferição. Existe a teoria. A teoria é que hoje em dia os tratamentos avançaram e existem sensores de glicose que são implantados na pele e que conseguem aferir essa glicemia sem precisar ficar furando o dedo. Qual é o problema? O problema é que esse tratamento é um tratamento muito caro. Cada sensor custa em média de R$ 250 a R$ 300 e você usa dois por mês, porque eles têm que ser trocados a cada 15 dias. Então o tratamento seria algo em torno de R$ 500 a R$ 600 por mês só para medir o diabetes. Esses sensores, você pode ver o resultado das aferições pela tela do seu smartphone, se você tiver um smartphone com a tecnologia NFC. Ele conecta no smartphone e mostra ali na tela. Por esse sensor, a pessoa que tem deficiência visual consegue, já que o telefone celular tem um leitor de telas, consegue ver o resultado da sua glicose ali na tela do seu dispositivo. Consegue ouvir, né? O dispositivo sonoriza para nós ali o resultado. O problema, de novo, é que não existe uma lei que determina que as pessoas com deficiência visual e que têm diabetes devam receber estes sensores. Alguns municípios até fazem a distribuição de equipamentos de diabetes para pessoas com diabetes insulino-dependentes, só que não fazem a distribuição do sensor para pessoas com deficiência, de novo, porque não tem uma lei que determina que isso seja feito. E, de novo, nosso tratamento é prejudicado. Então, nós estamos trazendo dois temas importantes que estão conectados a uma coisa só, mas que precisam entrar na pauta. Algumas cidades já começaram a olhar isso por outro ângulo e fazer algumas mudanças significativas. Em São Paulo, por exemplo, a prefeitura distribui os sensores de glicose para diabéticos e insulino-dependentes criança que tem uma diabetes mais agressiva. Em Caraguatatuba, no litoral do estado, esses sensores também são distribuídos para crianças diabéticas e insulino-dependentes. Mas, apesar desse pequeno avanço, as pessoas com deficiência visual, de novo, foram deixadas de lado quando as duas cidades fizeram uma lei que distribui, de forma gratuita, esses dispositivos para que as crianças possam aferir o diabetes. Está errado que as crianças afiram seus diabetes? Não, está correto. As cidades têm que distribuir mesmo, porque, a gente convenhamos, é difícil ficar aferindo glicemia em dedo de criança. Com o sensor é mais fácil. Fora que o sensor ele apita quando o diabetes sobe ou desce muito, então é mais fácil para controlar. Mas as pessoas com deficiência visual também precisam de um olhar, também precisam dessa atenção que estão dando para as crianças. E infelizmente, neste momento, nós não temos isso no Brasil.
Amplion, com o jornalista Guilherme Kalel. Ampliando fatos e conectando você com o que importa.
A CCR agora é Motiva. Mudamos de nome e evoluímos para transformar a mobilidade em algo ainda mais humano. Conectando histórias, movimentando o futuro.
Bom, pessoal, é isso então. Isso que eu queria trazer para vocês no nosso primeiro programa. Lembrar a vocês que vocês podem conferir o nosso podcast de forma gratuita ou também as notícias que nós publicamos todos os dias, os assuntos mais importantes e relevantes do Brasil e do mundo, de política, economia, saúde e acessibilidade, estão no Ampli News, em amplinews.com.br. Esperamos vocês no nosso site, também para ler a nossa revista digital, publicada aos domingos, a Ampli News, e no Amplion, aqui também aos domingos, com cada semana um tema diferente. Este foi o Amplion deste domingo, 2 de agosto de 2026. Um podcast que teve minha apresentação, jornalista Guilherme Kalel, produção da jornalista Natália Larsen e distribuição da Ampli News. Até a próxima.
Amplion, com jornalista Guilherme Kalel. Ampliando fatos e conectando você com o que importa.
Informação. Opinião. Política. Economia. Saúde. Acessibilidade. Ampli News, ampliando fatos, conectando pessoas. Acesse amplinews.com.br.